Nós estamos no encontro das quatro redes de luz, como tem sido chamado. É a rede de serviço, a rede de cura, a rede de difusão do ensinamento e a rede de oração. E essas quatro redes devem trabalhar muito unidas, muito integradas. E um dos propósitos deste encontro é nós encontrarmos os meios de tornar isso efetivo, tornar isso real. Então, de não termos apenas colaboradores ou grupos trabalhando com boa vontade, mas que nós possamos ter realmente as quatro redes existindo. Então, não apenas pontos de cura, pontos de oração, pontos de serviço ou pontos de difusão do ensinamento. Mas nós temos uma rede que deve ser planetária. E essa rede planetária deve ir naqueles locais onde existe mais necessidade. Então, isto é algo que também estamos aprendendo a reconhecer. Para que esse trabalho seja efetivo, nós precisaríamos não acreditar na nossa mente. Isso é importante. Porque cada vez mais nós teremos que nos guiar pela nossa intuição. Então, no nosso funcionamento diário, quando estamos diante das situações, quando estamos diante das questões a serem resolvidas, no dia a dia, nós teríamos que ali fazer o exercício da intuição. E a mente vai aprendendo a chegar no lugar que ela tem que chegar. Porque a mente duvida de muitas coisas. A mente diz que nós não estamos à altura, que nós não estamos preparados, ou a mente diz que nós somos muito bons, somos melhores de todos e que as pessoas não nos compreendem. Tantas coisas, não, que a mente diz. Acontece que nós estamos num momento que nós temos que comungar de uma energia de união que é transcendente. Então, a mente não conhece isso. A alma, sim. A alma já começa a conhecer essa energia. E a alma, sendo tocada por essa energia, ela não quer outra coisa. A alma que comungou dessa energia de união num certo grau, ela parte em busca de uma união ainda maior. Mas a mente não compreende esse processo. E a mente duvida. A mente questiona. A mente quer justificativas, explicações para aquilo que tem que acontecer. Então, antes de dar um passo, a mente quer todas as explicações, justificativas, segurança. A mente quer garantia para os passos que ela vai dar. E a alma que foi tocada por essa energia de união, a alma quer se consagrar. Consagrar é algo que não exige garantia nenhuma. A alma que quer se consagrar, ela salta num abismo desconhecido. Para a mente, isto é terrível. A mente que olha para a alma diz: mas minha alma, você está louca. Como você vai saltar nisso que você não sabe o que é? O que vai acontecer com você? E as pessoas queridas, as pessoas amigas dizem: o que aconteceu com você? Você não é mais o mesmo. Você se transformou. Onde está aquela pessoa que eu conheci há tantos anos? Sendo que a alma está buscando transformação. A alma ama transformação. E a alma que foi tocada por essa energia de união quer se consagrar acima de tudo. Acima de tudo. E a mente teme. A mente tem medo. Tem medo do desconhecido. E aí nós perguntamos, então, como vamos fazer se nós temos dentro de nós uma alma que busca? Porque nós estamos buscando, não temos algo que se move em nós. E temos uma mente que segura, quer organizar, fixar aquilo da maneira como ela compreende. E a mente não compreende deste assunto da união. Não compreende, porque é desconhecido para ela. Então, à medida que a alma se expande em nós, a mente começa a ser permeada pela alma. Começa a mudar um processo e começamos a nos aproximar da intuição. Agora, enquanto isso não se dá, a mente discute. A mente tem medo e a mente cria artifícios para nós não darmos os passos. E o que se passa? As almas estão sendo cada vez mais preenchidas por esta energia de união, que é universal, não é planetário. Esta energia de união é universal, é cósmica. Essa energia de união é samana. É uma consciência crística universal e cósmica. Está aí. E o que se passa? Essa energia de união, essa energia preenche o nosso ser. Isso é consciência. Isso é presença interior. Esta presença interior, crística, acompanha cada movimento nosso. Não tem um pensamento nosso que passe despercebido para ela. Então, nós somos totalmente conhecidos pelo universo. Aqueles pensamentos mais secretos, aqueles sentimentos mais secretos, não são secretos. É porque nós somos meio ignorantes dessa ciência cósmica. O universo e esta consciência de amor universal nos conhece profundamente. Profundamente, não tem um sentimento, um pensamento que não se imprima nessa matriz universal. E tem algo misterioso, que apesar de ser universal, amplo, tão amplo que é cósmico, isso nos preenche, está dentro de nós. E isso nos escuta. Quando nós falamos com esta consciência de união, ela nos ouve. Ela nos ouve e responde para nós. Pode responder através de sonhos, de intuições, de situações na vida, uma pessoa que chega e nos diz algo. Fazemos uma conexão, sopra uma brisa. Esta brisa pode ser uma resposta, porque esta consciência é universal, está dentro de nós e está fora de nós também. Agora, essa consciência universal, que é uma energia de união profunda, desconhecida, desconhecida para a mente, não é nada do que nós pensamos que seja união. O que nós conhecemos fez parte do nosso aprendizado humano. Isto é transcendente. Esta união universal, que está em nós, não? Também, ela nos conduz. Às vezes não percebemos e estamos sendo conduzidos. E às vezes percebemos e não obedecemos. Temos várias explicações, não obedecemos e depois que as situações tomam rumos que não seriam necessários, não? Em geral, caminhos com sofrimento, para aprendermos pelo sofrimento. Aí vamos lembrar, ah, eu sabia, eu havia percebido e não obedeci, porque essa energia nos guia, esta energia nos guia nas mínimas coisas, se tivermos ouvidos para ouvir, se tivermos olhos para ver. Então, nós temos hoje, num momento único, um momento planetário muito específico, onde todo o processo de transição se acelera, e nós estarmos assim reunidos, enfocando a nossa consciência, enfocando o nosso coração nisto que é o serviço, nisto que é o alívio do sofrimento no planeta. Este é o tema do encontro. Estamos buscando responder um chamado para aliviar o sofrimento do planeta. Então, isto é uma oportunidade rara, não? estarmos entre irmãos que estamos todos nessa disposição. Quando nós respondemos a isto, a este alívio do sofrimento, imediatamente essa energia de união responde. O universo responde. Samana responde. Cristo, Samana, responde. Responde para nós como consciência grupal, como consciência de Mirna Jade, como consciência de Aurora, como consciência dos retiros que devem trabalhar em união, como consciências individuais, responde. Ontem, uma pessoa estava partilhando que, quando ela era criança, colocava uma cadeira no quarto e começava a conversar com alguém que sentava naquela cadeira. Ela era uma criança. As crianças imaginam muito, não? E os pais perguntavam: mas, minha filha, o que você está fazendo? Não, estou conversando com Jesus. E ela ficava, conversava, ele respondia, orientava naquelas questões que aquela criança tinha. E aí a criança cresceu, foi educada, tirou diplomas e cadeira, aquele que se assentava, para onde foram? Está agora procurando, está adulta procurando onde está aquele que sentava nessa cadeira. Então, vamos ouvir um pouco o que Samana tem a nos dizer, porque ele está nos dizendo algo. Ele nos diz no silêncio, ele nos diz nas situações da vida, ele nos diz naquele que se apresenta diante de nós, necessitando mais do que nós. Ele está ali. Será que acreditamos nisso? A mente duvida, não? Mas o coração sabe. Então vamos ouvir o que Samana tem a nos dizer.
Hemos elegido para hoy algunos trechos de esos contactos que Samana ha tenido en estos últimos pocas semanas preparando este encuentro, y hemos sentido que, en vez de comentar con nuestras palabras, podíamos leer directamente para que todos ustedes pudieran guardar en el corazón y que presten atención, porque él dijo que iba a estar en este encuentro todos estos días, que nos iba a acompañar, y después de lo que sucedió ayer a la noche mientras cantábamos, que en el correr del encuentro les vamos a contar, porque esta vez les vamos a contar lo que pasó, porque fue realmente muy grande, y solamente nosotros nos unimos con él y con Muriel y con Cthulhu, y solo cantamos. Y mientras pudimos crear esa condición, ellos hicieron muchas cosas. Entonces, volvámonos a unir en las palabras que él transmite y podamos crear también otra vez una condición para que esa condición sea la que guíe nuestro trabajo en todos estos días. ¿Saben por qué estoy aquí entre ustedes hoy? ¿Alguien en su corazón lo ha percibido? ¿Cuántos de ustedes han dejado de entrar en mi templo? ¿Cuántas veces he golpeado la puerta interior? ¿Saben que la vida en los centros planetarios no es solo protección y esperanza? Es sacrificio. Es entrega, es transformación. A todos los observo, conozco sus flaquezas e imperfecciones, aun cuando se esconden de mí. Yo no veo el muro que nos divide, sí veo el amor que una vez he dejado en cada uno. Los tiempos de la Tierra están acelerados, y no es momento de vivir en los conflictos. Mis compañeros viven en la paz y por la paz e intentan sembrarla en los que no la tienen. Siempre los mantendré bajo mi vigilancia, aguardando que den sus pasos mayores hacia mí. Nadie se desconsuele por tanto que ha caído. Si creen en el rayo de mi misericordia, esto los salvará, los mantendrá firmes y plenos en la tarea. Y aunque hoy no todos me perciben, sé quiénes son fieles a mí. Podré estar aquí dando muchas palabras, y de nada valdría si no lo pueden vivir. No son tiempos de privilegios, son tiempos de acción cósmica. Quiero verlos en paz y lejos de las separaciones, para que cuando venga la ola mayor sepan qué hacer y cómo sostenerla. Cuando la presión aumenta, ahí yo estoy. Cuando la paciencia se alcanza, también estoy yo. Encuentro en ustedes muchas necesidades, pero será necesario volcarlas en los que vendrán. De ellos yo tengo sed. Ustedes deben tener sed de mí. Debemos beber cada día más de la fuente para no perder los equilibrios. Quien no ora, ¿por qué está aquí? Este es un punto de encuentro de hermanos, de hermandad y fraternidad, como en todos los otros centros de luz. Es momento de abrir la conciencia para que el corazón pueda ingresar en ella y así puedan vivir en plenitud conmigo en una eterna comunión real y honesta. Saben que la llave que trasciende las limitaciones es el amor crístico, el que se ha manifestado para que perciban la verdad y encuentren el camino. Cuando se encuentren solos, sepan que estoy allí, aguardando por cada uno. Y cuando estén más solos que nunca, sepan que los observo, que los estoy redimiendo y rehabilitando para una vida mayor. Sepan que estoy dentro de sus conciencias, escuchando lo que piensan, sabiendo lo que sienten y escuchando lo que hablan. Es momento de revertir las leyes para que éstas sean más armoniosas y actúen para la evolución. Dejen que la luz de mi corazón los transforme y se vuelvan chispas de mi amor. Es necesario que me lleven a todos los que encuentren, no para profetizar, sino para amar. Sigo siendo para ustedes el camino y la vida, y aun cuando salen de este camino, mis ángeles los hacen retornar para que sigan viendo la luz frente a ustedes. Recuerden a cada momento la gracia que están recibiendo y la separación y la ilusión que vive este mundo en el cual ustedes no están totalmente envueltos, porque mi amor les llega aun cuando me fallan. La compasión es mayor y la redención los eleva hacia otras esferas. Recuerden que mi retorno será primero en cada interior para confirmar con qué Cristo cuento en esta fase de caos. He visto por este mundo muchas semillas que están secas en el desierto cuando una vez estuvieron en mi fuente. A ellos también rescataré. Les daré la oportunidad de una nueva redención como la están recibiendo ustedes. Si sienten y ven todo con gratitud, no se envolverán con las situaciones de este mundo, porque todo pasará y ustedes saben que mi palabra permanece. Y si alguien siente rencor por sí mismo o por otro, es momento de que lo borre, porque mi escoba pasará, pero aquel que se resista en el polvo quedará. Recuerden que la fuente de la misericordia cada vez más descenderá para todos. Estas son algunas de las cosas que Él nos estaba diciendo en estos últimos días. Si nosotros escuchamos con el corazón, nos vamos a sentir identificados en cada palabra. Y como Él dice en uno de los párrafos, podría estar aquí diciéndonos muchas palabras y sin embargo no tendrían ninguna utilidad. Él nos está transmitiendo que está aquí, está presente. Es importante poder percibir qué clase de fe tiene cada uno, hasta dónde puede unirse al espíritu de Samana y ser su compañero. Él nos ha pedido que seamos sus compañeros en el proceso de rescate. Y nosotros tenemos que poder percibir que cuando podamos asistir a alguien que lo necesita, necesitamos llevarle mucho más que algo material, que tenemos que ser más que un instrumento material. Podemos ser más que un instrumento material si estamos unidos interiormente al espíritu de Samana. Porque en este tiempo, como fue anunciado a través de todos los movimientos espirituales, está inscrito en todos los libros que iban a pasar cosas prodigiosas, diferentes, que nosotros hoy no tenemos recursos mentales para comprender. Y que si Samana estaba en nosotros, en nuestro interior, al tenderle la mano a un desconocido, a un necesitado, a un desconsolado, se iba a producir una unión entre ese ser y Samana, y a través nuestro, que íbamos a ser el canal, Él iba a obrar cosas maravillosas en las personas. Pero nosotros tenemos que poder abrirnos a que eso suceda y no solamente entregar algo material al otro. Tenemos que poder ser un pequeño canal de esa misericordia, de la cual hemos hablado bastante ya. Pero para eso nosotros lo tenemos que poder vivir, no comprender, sentir, porque somos tan pequeñitos, que no podríamos comprender en realidad lo que significa ser uno con Samana. Entonces, vamos a dejar nuestra mente de lado, vamos a olvidarnos de nosotros mismos por un instante, vamos a dejar de ser los protagonistas de nuestra propia historia, dejemos que otra energía sea la protagonista de nuestra historia. Y digámosle, sí, yo me oferto, sin temor. Es importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que Él pueda hacer su tarea con nosotros y con todos los demás.
Y Samana prosegue. Ele diz que a sua luz vai prevalecer diante do mal, isso que chamamos o mal, porque isso existe, não? Existe uma força que se opõe à luz, ou que resiste à luz. E ele diz, minha luz prevalecerá diante do mal, mas sua luz, ou seja, a nossa, deve estar unida à minha. Então, a nossa consciência individual tem que estar mergulhada na consciência de Samana. É como se entrássemos no oceano. Então, somos seres individuais, saímos de nós mesmos quando mergulhamos nesse oceano de amor, de sabedoria, esta energia de união que fala conosco, que nos escuta, guia os nossos passos. Então, isso não é algo para alguém privilegiado. Isto é algo universal que está penetrando o planeta, Então, se nós imaginarmos uma esponja que se preenche de água, a água vai ocupando todos os espaços dentro da esponja. Esta água de vida, que é a samana, vai preenchendo todos os espaços da consciência terrestre. Agora, nós, como seres individuais que temos livre-arbítrio, podemos ouvir ou não. Podemos nos unir ou não a esta luz de samana. Então, a nossa pequena luz pode ou não se unir a esta luz maior. E ele diz: minha luz prevalecerá diante do mal. Isso é uma lei universal. A mente acredita nisso ou a mente duvida? No dia a dia, quando estamos diante de uma situação obscura, diante de uma situação em que essa força negativa se manifesta, o que fazemos? Tememos? Tememos ou unimos a nossa luz a esta luz maior, que está aí? Então, isso é algo totalmente prático. Estamos tomando uma frase, hein? É algo totalmente prático. Isto muda a nossa vida. Isto muda a maneira de nós estarmos na vida, diante de qualquer situação. Surgiu uma situação de conflito, surgiu um obstáculo, surgiu uma situação em que essas forças negativas começam a se mover, o que fazemos? Samana diz: minha luz prevalecerá diante do mal, mas a vossa luz deve estar unida à minha. Escutem, e nos chama de guerreiros sem espadas. Somos guerreiros da luz. A batalha começou. Agora, a misericórdia, já estudamos o que é a misericórdia, é uma emanação cósmica, é algo que emana desta fonte de amor-sabedoria, que é Samana. A misericórdia traz os exércitos de luz para o resgate. Isso não é teórico. Agora, a misericórdia traz os exércitos de luz. O que são os exércitos de luz? São todas as potências do universo, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todas as falanges celestiais são os pensamentos e os sentimentos do universo. Então, nós dizemos que a mente criadora, a mente única, cria o universo. Como que a mente única vai criar? A mente única, por analogia, não para podermos nos aproximar um pouco disso, o ensinamento nos diz que a mente única emana os universos, emana anjos e arcanjos, poderes de criação. São os exércitos de Samana, são os exércitos de luz. E esses exércitos, essas falanges celestiais que existem, não é fantasia, não é mito, não é uma fábula, isto é o poder do universo em movimento, é a atividade criativa do universo. Anjos e arcanjos estão trazendo a misericórdia para o resgate. E o que nós temos a ver com isso? Não se isso é algo dos anjos e dos arcanjos, qual é a nossa relação com isso? Samana prossegue: necessito de consciências abnegadas, puras e cristalinas. Bom, isso já diz respeito a nós, não? Necessito de consciências abnegadas, puras e cristalinas. Então, esses somos nós, deveríamos ser nós. Não devem temer o chamado que estou realizando, porque a mente, como vimos no começo, teme. A mente pergunta: o que vai acontecer comigo agora? O que vai ser da minha vida? Como vão ser os compromissos? A mente traz muitas coisas. Esta energia de união diz: não devem temer o chamado que estou realizando. E neste encontro, esse encontro específico das quatro redes, é um chamado de Samana para aliviar o sofrimento do planeta. Então, não devemos temer o chamado. As providências do universo sempre se renovam. Então, se o universo se renova, nós temos que ter fé na providência divina. Como vai ser? Não sabemos. Não é uma questão nossa. Não é uma questão da nossa mente. O que fazer? Sim, isto é uma questão nossa. Responder o chamado. Responder o chamado para aliviar o sofrimento do planeta. Isso sim. Como vamos fazer isso? Vamos seguir a providência do universo. Como a providência do universo sempre se renova, a cada momento vamos perceber, junto com o universo, junto com os anjos e arcanjos que existem, são os poderes de criação, vamos estar como consciências abnegadas, puras e cristalinas. Essa é a nossa tarefa. E respondemos ao chamado, sem colocar obstáculo nenhum, sem pensar que é muito para nós, sem pensar que não estamos à altura, sem pensar que estamos sozinhos, que precisaríamos de mais ajuda, de mais colaboradores. Não, é a primeira coisa. Quando vemos a tarefa, dizemos, precisamos de um grupo de 30 pessoas, precisamos de tantos carrinhos de mão, de tantas pás, de tantas enxadas. E o universo? Onde está aquela parcela da nossa equipe que é invisível? Porque nós somos parte de uma equipe. Somos parte de uma equipe que deve estar abnegada, pura e cristalina nesse final dos tempos. Como vamos fazer? Não sabemos. Vamos usar a intuição. Vamos perceber o movimento do universo. Vamos perceber Samana se movendo dentro de nós e fora de nós. Primeira coisa que Samana vai trazer é a necessidade. Então, estamos diante da necessidade, algo se move em nós, é Samana em nós. Temos que seguir, não segura, não deixa a mente dizer que não podemos. Algo se move em nós para suprir a necessidade, é uma energia de amor e de sabedoria, e ali vamos, Samana está aí. Começamos a permitir que Samana viva em nós, diante da necessidade, diante daquele que tem fome, diante daquele que é miserável, que está enfermo, diante daquele que está desencarnando, diante daquele animal que está sofrendo, diante do reino animal, vegetal, que estão sendo dizimados, massacrados. Então, ir ao encontro da necessidade para aliviar o sofrimento do planeta. Esse é o chamado de Samana. Então, não temos que temer o sofrimento. Porque, como Samana instrui, as providências do universo sempre se renovam. Então, sempre existe a providência, a cada instante. Será que temos coragem de sermos abnegados? Ou a mente vai perguntar o que os outros vão dizer? Será que temos coragem de sermos puros, cristalinos? Significa não querermos nada em troca, não termos expectativas, confiarmos no universo. Será que nós confiamos no universo? Parece que não. Pelo que fazemos no dia a dia, nós não confiamos no universo. Então não somos nem puros e nem cristalinos. Se nós confiássemos no universo, na providência, se nós nos voltássemos para Samana e dissessemos, Samana, eu confio em ti, faça, eu deixo espaço, eu obedeço, me mostre que eu sigo. Samana, eu confio em ti, seríamos abnegados, puros e cristalinos. Só isso. Mas nós não confiamos no universo. Nós não confiamos neste poder de Samana, que é uma luz que prevalece sobre qualquer situação de conflito, que dissolve qualquer situação de conflito, que retira a nossa consciência, que está aprisionada no sofrimento, e coloca a nossa consciência na luz. Samana, esta presença universal que preenche todos os espaços, preenche todos os espaços da nossa consciência, se nós permitirmos. Samana prevalece sobre o mal. Então, prevalece sobre isso que está acontecendo no planeta hoje. Mas nós, humanos, humanidade, temos que dar espaço para isso. Como? Abnegados, puros e cristalinos. Basta nós nos voltarmos para Samana, universo, amor, sabedoria, compreensão, perdão. Samana, eu confio em ti. E realmente confiar que o universo age em nós, que o universo, com a sua providência, sempre se renova.
Él nos seguía diciendo: vengan, sean mi luz, que el corazón de luz que nace desde mi fuente envuelva de amor todo vuestro interior. Siéntanme y véanme como un pequeño moribundo que llega a cada uno de ustedes con el traje del sufrimiento, el dolor y la culpa de toda la humanidad. Véanme en los Cristos internos y ayúdenme a rescatar las almas. Estoy tocando la puerta de cada hogar para que me reciban, para que reciban mi misericordia, para que vivan en lo sagrado. Estoy por detrás del loco, del que sufre, de aquel que se humilla y se destruye por no poder mirar con sus ojos la gran luz. Toco las puertas para que me reciban, vestido como un preso, sediento como un peregrino y pobre como un alma abandonada. No pierdan el rumbo por la gran inmensidad de almas para auxiliar que les enviaré, para que en armonía todas ellas puedan ser tocadas por mi luz redentora. Ha llegado el momento de probar la fe y la entrega de todos los discípulos que una vez dijeron sí al sacrificio por esta humanidad. Mi voz se hará sentir en los corazones, para que identifiquen entre quienes estaré. La fe es medida a través de la voluntad interior hacia lo alto. Voy a repetir. La fe es medida a través de la voluntad interior hacia lo alto. Caminen lejos de la avaricia y la vanidad. Estas dos presencias en la humanidad son como los corderos en las manos de los lobos. Si permanecen en la serenidad, podrán escuchar en verdad el mensaje orientador que descenderá desde mi luz mayor. Quien mucho se dispone a servir, mucho debe transformarse. Quien poco se dispone y mucho juzga las voluntades de los demás, permanecerá como la barca dentro de un torbellino de ilusión. Por esto, es necesario ser manso de corazón y calmo de mente, para que los movimientos externos no provoquen desorden. Quien se propone asistirme entre los desprotegidos y que los que están distantes de la luz, que en un traje en el cual me presentaré, esa será una forma en la cual él se va a presentar, deberá orar con más permanencia para que frente al camino se proyecten los senderos a seguir. Nunca pierdan el ritmo orante conmigo, aunque la tarea los sobrepase. Acudan al recogimiento interno y físico, mismo después de cada batalla. Recuerden que son instrumentos dirigidos por mis manos mayores. Ya no se perciban como voluntades independientes. Quien vive dentro del aura de la luz de los centros de amor y sirve en mi red de luz, desde el inicio es regido por otras leyes que aún no han despertado en vuestra conciencia. Encuentren el camino hacia lo desconocido y amen con fervor el legado prodigioso que ahora les estoy entregando. Para formarse como un soldado misericordioso, deben saber que ese soldado está lleno de miserias, las que en ese camino perpetuo y continuo de la transformación, esas miserias marcan el camino hacia lo alto. Podrán ser mis fieles colaboradores de la luz en cuanto oran, para que la ley que debe llegar sobre este planeta se cumpla con mayor levedad posible. Él nos está hablando de todo aquello que tiene que suceder en el planeta. Si nosotros nos mantenemos orantes con Él, eso será más armonioso de lo que esperamos. Acepten la presencia bondadosa de los ángeles de luz que están a pleno servicio en la protección y para la redención de cada uno de ustedes. Aguardo compartir más luz entre los que viven en el caos día a día. Por esto, como ustedes son invadidos por una gracia secreta que proviene desde lo alto, deben representar la fidelidad de mi amor entre las palabras, los comentarios, los juicios, los valores humanos, las acciones, los procederes y las actitudes. Él quiere que en todas las acciones y los pensamientos de nuestra vida podamos comprender que tenemos que transmitir su luz, que es la que nosotros estamos recibiendo. Esto les permitirá que mi rayo pueda ser depositado sobre las bases puras y cristalinas, bases que son sustentadas por el amor y por la oración. Para estos momentos en que el servicio primordial de las redes se comienza a dibujar delante de todos los ojos, sigan los pasos que son marcados por mis huellas y entren en ellas para continuar por la senda mayor. Quien mucho se entrega, poco tiene. Quien más se dona, debe dar cada día más. Quien aguarda mi misericordia trasciende las murallas de la senda personal y humana. El vigilante que está atento a los movimientos podrá reconocer con el corazón a los lobos feroces entre las ovejas puras. Quien siga al pastor de la luz encuentra los instrumentos para hacer la obra del Padre.
E Samana prossegue, dizendo que as colunas do resgate devem fortalecer-se. As colunas do resgate são as redes. Então, as quatro redes, a rede de serviço, a rede de oração, a rede de cura e a rede de instrução ou de difusão do ensinamento, devem se fortalecer. As colunas do resgate devem fortalecer-se. E ele explica que Mirnajad está encarregado de manifestar essas colunas. Isso é tarefa de Mirnajad. Samana diz, a tarefa do resgate nos planos astrais e mentais sobre toda a Terra já começou. Então não é mais algo que está sendo anunciado, que um dia aconteceria. O resgate já está acontecendo, inclusive no plano astral e mental. Então não é apenas as mônadas que estão sendo tocadas ou as almas que estão sendo tocadas. O resgate já está acontecendo no plano astral e no plano mental. E Samana, como sabemos, é a regência, é a égide de toda esta operação resgate. E ele diz: para que o fruto da minha misericórdia prodigiosa chegue a todos, necessito de canais limpos, canais de paz, canais de fé. Então, isso já diz respeito à tarefa das redes diretamente. Canais limpos, canais de paz, canais de fé, para que a misericórdia chegue aos outros. Estou reunindo os operários do plano evolutivo, do plano de resgate. Que esta reunião das redes de luz deve fundar as bases para o trabalho da luz. Então, nós temos que sair deste encontro com algo construído dentro de nós. As bases têm que estar consolidadas dentro de nós, individualmente e como grupo, para que esta obra do resgate possa acontecer, para que nós possamos ser levados aonde for mais necessário, para que nós possamos nos deixar guiar pela intuição, pela presença de Samana em nós, e para que esta energia da misericórdia possa fluir, possa encontrar um canal por onde possa ser irradiada para o planeta. É necessário um canal, e esses canais somos nós. Diz também: nós devemos difundir a obra da hierarquia, pelos vários lugares, por intermédio das redes de luz. As redes de luz são as quatro redes. Que as redes de luz são grupos de consciências guiadas pelas hierarquias. Vou repetir. As redes de luz são grupos de consciências guiadas pelas hierarquias. A oração, a cura, o serviço e a instrução formam parte do resgate que a hierarquia realiza. Ele diz: formam parte do meu predileto resgate. Ou seja, esta é a via do resgate. O resgate de almas, o resgate dos núcleos internos. Que nós devemos encontrar o ponto da nossa intuição para reconhecer onde Samana está nos chamando. Então, nós vemos que não é um processo mental, analítico. É um processo de nós reconhecermos dentro de nós a presença de Samana. Essa presença que fala conosco pela intuição. E de nós termos a coragem de seguirmos a intuição, que é uma voz delicada, não se impõe. A intuição se faz presente suavemente. E se a nossa mente estiver muito ocupada com muitas coisas, não percebe. Então, para que a oração, a cura, o serviço e a instrução possam fazer parte deste processo de resgate, nós temos que dar o espaço. Não é a minha maneira de fazer. Não é a minha especialização que eu vou colocar em prática. Eu vou atender à necessidade. Percebe que é diferente? Eu estou disponível para atender a necessidade, e a intuição, o coração, Samana em nós, nos leva para lá, apresenta a necessidade, que é muita, o alívio do sofrimento no planeta, o alívio do sofrimento no planeta, e nós vimos antes no que Madhushimani partilhou, está batendo as nossas portas. E Samana está junto daquela necessidade, daquele que sofre, daquele que não tem, daquele que morre de fome. Samana está ali, batendo as nossas portas. É aí que a rede de cura tem que ir, a rede de serviço, a rede de oração, o ensinamento, não é onde é mais confortável para nós. Não, eu vou servir aqui porque aqui é mais fácil para mim. Não. Nós vamos onde é mais necessário. A luz deve ir, onde tem menos luz. O atendimento deve ir aonde é mais necessário. Eu atendo no meu consultório. Muito bem. E quando que você vai à rua atender? Quando que você vai debaixo do viaduto atender? Percebe? Ali Samana está nos chamando. Então nós temos que ter coragem. Coragem de abrirmos o nosso canal, limparmos o nosso canal de tudo isso que são os conceitos, que são as preferências. Tudo isso suja o canal. Canal limpo significa sem preferência, sem expectativa, disponível para que o universo nos coloque onde é necessário. Só isso, canal limpo. Não é complicado. Depois, canais de paz. Como pode haver um canal de paz se no grupo tem conflito? Se eu concordo, se eu discordo, se eu quero, se eu não quero. Samana. Não somos nós. Nós não fazemos nada. O que nós fazemos resultou nesta condição atual do planeta. Isso é o que nós fazemos. Agora nós temos que urgentemente dar espaço para que Samana faça em nós, para que Samana faça através de nós os seus milagres, a sua redenção prodigiosa. E a reunião das redes de luz, hoje, agora, somos nós. A mente não acredita que Samana está considerando, que está nos considerando. Este encontro das redes de luz deve fundar as bases para o trabalho da luz. Será que nós sabemos o que é isso? Então, hoje, quando sairmos daqui, deste encontro, desta reunião, nós prosseguimos fundando as bases para o trabalho da luz. E Mirna Jad está abrindo seus canais para acolher as almas que estão desencarnando no sofrimento e que necessitam ser acolhidas. Mirna Jad está abrindo as suas portas. E nós deveríamos estar participando disso, externamente e internamente também. Agora vejam o que Samana diz. Recordem que muito está para perder-se neste tempo. Recordem que muito está para perder-se neste tempo. E que é necessário fortalecer o coração em união comigo, para saber que passo seguir. A mente pergunta, como seguir? Devemos fortalecer o coração em união comigo, com Samana, para saber que passo seguir. Cada minuto que se perde, uma alma se obscurece. Cada minuto que se perde, uma alma se obscurece. E são poucos os instrumentos para minha misericórdia, através dos quais me posso servir para irradiá-la. Então, Samana, que é esta consciência universal que preenche todos os espaços da consciência, precisa de canais aqui. Como que algo que é universal chega aqui? Através de um canal que está encarnado aqui. Então, o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral, a nossa mente, o nosso olhar, os nossos gestos, a nossa palavra, o nosso silêncio, a nossa presença abnegada de paz, de fé. Isso é canal para Samana. Samana faz. E nós amamos, nós servimos. Nós vamos ter, nos próximos estudos, também oportunidade para verificar o que está se passando nas cidades próximas, o que está se passando neste movimento não tão intenso nas serras do Rio de Janeiro, onde os anjos da luz e os anjos do mal batalham para ver quem estabelece ali o seu reino. Então, vemos desastres naturais, chuvas, mortes, mas o que se passa nos planos internos? Que os anjos do mal e os anjos da luz batalham. E o universo aguarda para ver quem vai estabelecer ali o seu reino. Depende de nós? Depende de nós também. Depende de nós porque nós temos livre-arbítrio. E nós pensamos, sentimos, agimos. E ou pensamos, sentimos e agimos com o anjo da luz ou com o anjo que não é da luz. Isso a cada instante.